Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Caio Rux Pirandelli e no episódio de hoje eu conversei com a Cíntia Belangeiro sobre esquizofrenia e genética psiquiátrica. A Cíntia é biomédica, mestre e doutora em genética humana e médica pela Universidade Paulista de Medicina da Unifesp, com pós-doutorado em psiquiatria e título de livre docente, ambos obtidos também pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Fez estágio e doutorado na Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, e atualmente é professora associada e livre docente do Departamento de Morfologia e Genética da Unifesp. Atua como pesquisadora e líder do PGT, que é o Psychiatric Genetics Team da Unifesp, e coordena o Laboratory of Integrative Neuroscience da Unifesp e a Área de Genética e Biorepositório do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento. É representante da América Latina no grupo de esquizofrenia do PGC, que é o Psychiatric Genomics Consortium. A Cíntia tem se concentrado em investigar os mecanismos genéticos e epigenéticos que contribuem para o desenvolvimento dos transtornos psiquiátricos, mostrando aplicações diretas no campo da saúde mental. Bem, se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se está nos ouvindo nas plataformas de áudio como Spotify, não esqueça de nos seguir por lá para receber notificações de novos episódios. E lembrando que links para sites e livros relacionados a essa entrevista estão na descrição do episódio. É isso, pessoal. Fiquem agora com a minha conversa com a Cíntia Belangeiro sobre esquizofrenia e genética psiquiátrica. Olá, Cíntia, bem-vinda ao Universo Generalista. Primeiramente, obrigado por aceitar esse convite, para bater esse papo.
Eu que agradeço, Caio, o convite, a oportunidade de falar aqui com vocês e de falar um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo.
Legal. Então, eu pensei em falar sobre esquizofrenia e genética, né, a parte genética. Então, eu acho que a gente podia começar com a definição e principais características do que é a esquizofrenia. Você poderia passar para a gente?
Sim, a esquizofrenia ela é uma doença que normalmente a gente costuma dizer que gera uma dissociação, né, com a realidade. Então, é um transtorno mental que é muito caracterizado assim, por uma ruptura, né, nos processos de pensamento, de percepção, de resposta emocional e interações sociais, né? Esse tipo de transtorno é causado, ou melhor dizendo assim, é caracterizado, né, por delírios e alucinações. Então, isso é uma característica das doenças desse espectro, né, de psicose. E aí a gente entende por delírio uma distorção da realidade, né, uma percepção alterada da realidade, vamos chamar assim, e por alucinação, essas interações com o meio na qual o sujeito ouve vozes que são exteriores ao seu pensamento, né, e podem ter alucinações também. Então, normalmente são alterações, são alucinações auditivas, mas pode ter alucinações visuais também. Então, essa seria assim, uma caracterização das doenças psicóticas, né? Essas alucinações e esses delírios.
Tá, legal. Eu lembrei de tem um canal no YouTube, que eu lembrei agora, que um cara faz entrevistas com pessoas com algumas condições. Eu não lembro agora o canal, mas eu vou deixar na descrição do episódio. E é interessante que ele faz a questão assim, como é você, como é uma crise dentro da esquizofrenia. E a pessoa que tem aquela condição, ela explica. Então é bem interessante para entender mais a fundo. Assim, é em inglês, mas enfim, depois eu coloco na descrição do episódio o link para quem quiser dar uma olhada. E a esquizofrenia, Cíntia, ela tem alguma similaridade com outros transtornos psiquiátricos? Ou ela é bem diferente?
Pois é, isso é uma ótima pergunta, né? A esquizofrenia, como eu disse, ela é bem caracterizada, né, por esses delírios e alucinações, né? Então, isso seria assim, uma forma de caracterizar ela, seria isso que a torna diferente dos outros transtornos. Mas em psiquiatria, a gente não tem essas vamos dizer assim, categorias tão distintas, categorias clínicas tão distintas. Então, há muita sobreposição clínica, né? Então, assim, embora eu te diga que isso é o que caracteriza a esquizofrenia, outros transtornos podem cursar com delírios e alucinações, entende? Então, assim, ela é diferente, mas ela é semelhante a outra, se assemelha a outros transtornos mentais, né? Eu diria que o transtorno que ela tem uma maior sobreposição, vamos dizer assim, seria com o transtorno bipolar, né? O transtorno, a gente acha que vai ainda discutir isso aqui nessa nossa conversa, mas atualmente a gente sabe que essas duas doenças têm inclusive uma grande sobreposição genética, né? E também uma sobreposição clínica, como um reflexo dessa sobreposição genética, né? Então, é claro que isso é uma grande dificuldade, até em termos de diagnóstico e manejo clínico, né? Eu não sou médica, eu sou biomédica, sou geneticista, mas por formação sou biomédica. Os colegas médicos relatam isso, né? Essa dificuldade em você diagnosticar todos os transtornos mentais, uma vez que você não tem nenhum embasamento biológico, né, que dê suporte para o diagnóstico. Você não tem nenhum marcador biológico para isso. Então, já entrando numa outra questão, né, o diagnóstico ele é baseado apenas no comportamento, certo? Então, se você está olhando só para o comportamento, você vai certamente ter algumas dificuldades, porque quando você está falando de doenças que são semelhantes a ela, no caso, o transtorno bipolar, muitos pacientes com transtorno bipolar podem apresentar delírios e alucinações, né? Aí vai pelo julgamento clínico do médico compreender que há uma predominância, vamos dizer assim, de delírios e alucinações. Então, talvez isso entre nessa caixinha psicose, ou ele perceber que primariamente o problema era um transtorno de humor, e por isso é um transtorno bipolar, que cursa com delírios e alucinações, por exemplo, né? Então, isso vai ficar mais para o julgamento clínico, do médico fazer essa diferença, né, de diagnóstico. Então, assim, voltando para a sua pergunta, ela é uma doença caracterizada pela psicose, mas muito semelhante a outras, como o transtorno bipolar, por exemplo.
E hoje a gente tem algum avanço nessa parte de diagnóstico por biomarcador ou coisas do tipo, ou ainda é uma coisa que está engatinhando e que realmente o critério comportamental ele é primordial para esse tipo de diagnóstico?
Em psiquiatria, a observação do comportamento é predominante, né? Então, a avaliação clínica do psiquiatra é soberana, até mesmo porque não existem, até o momento, nenhum biomarcador, seja ele genético, seja ele de neuroimagem, seja ele de moléculas, não há nenhum biomarcador na qual o diagnóstico possa estar embasado. Não há. Então, assim, a gente está engatinhando nesse sentido, né? A genética, ela tem auxiliado nisso. Então, grande parte dos estudos em genética estão focados e voltados para tentar ajudar nesse sentido, né? Um dos benefícios que ela pode trazer é isso, um avanço em termos de diagnóstico que não há, mas isso tudo ainda é apenas em termos de pesquisa. Não há nada ainda utilizado na prática clínica.
E o que que a gente sabe hoje sobre genética e esquizofrenia? O que que até o momento a gente sabe sobre essa relação?
Bom, isso é o que eu faço da vida e eu poderia ficar falando aqui acho que umas 10 horas sobre isso. Vamos tentar assim extrair o essencial, né, o primordial para as pessoas entenderem o que se sabe sobre isso, né? Então, a genética ela tem contribuído muito nos últimos anos para a esquizofrenia. O que a gente sabe atualmente é o que foi descoberto recentemente. Então, se você pensar que o DNA foi descoberto na década de 50, você vai entender o quanto a genética é jovem como ciência. Então, assim, e ainda a genética aplicada à psiquiatria é uma área mais nova ainda. Então, o que a gente sabe sobre isso é o que se tem descoberto nos últimos anos. E o que tem se descoberto nos últimos anos, né? Bom, a gente sabe que a esquizofrenia, ela é uma doença complexa. Não estou usando aqui complexa como um adjetivo, eu estou utilizando ela como uma classificação dentro das doenças genéticas. Se a gente pudesse dividir as doenças, pelo olhar da genética, a gente dividiria essas doenças em doenças cromossômicas, que são aquelas causadas por alterações nos cromossomos, sejam elas alterações que estão relacionadas com a forma dos cromossomos ou com o número dos cromossomos, essas são as chamadas doenças cromossômicas, como a síndrome de Down, por exemplo, né? Aí tem um outro grupo que são as doenças, vamos chamar de monogênicas, aquelas doenças que a gente aprende lá no colégio relacionadas à herança mendeliana, né? Doenças como a hemofilia, o albinismo, a fenilcetonúria, então são doenças que são causadas por uma alteração no DNA, vamos chamar de mutações, né? Então, apenas uma sequência do DNA está alterada e isso é suficiente para desencadear essa doença. E o terceiro grupo, então a gente falou das cromossômicas, as doenças gênicas, e a gente tem um terceiro grupo, que é o maior grupo, em termos de número de doenças, que é o grupo das doenças complexas. O que são doenças complexas, por definição? São doenças multifatoriais, na qual existe uma contribuição genética, e essa contribuição genética ela está altamente relacionada ao ambiente. Então, há o que a gente chama de interação gene-ambiente. A esquizofrenia, ela está classificada, ela está contida dentro desse grupo de doenças multifatoriais ou complexas, né? Então, dentro das doenças complexas, e as doenças complexas no geral, elas seriam sinônimo de doenças comuns, porque são muito prevalentes na população, e aí a gente tem toda a vasta maioria das doenças humanas estão contidas no, nas doenças complexas, né? Não só a esquizofrenia, diabetes, as doenças coronarianas, todos os tipos de câncer, né? Ou vamos chamar assim, a vasta maioria dos tipos de câncer, defeitos de fechamento de tubo neural. Então, a vasta maioria das doenças humanas, elas estão contidas nessa categoria que nós chamamos de doenças complexas. A esquizofrenia é uma doença complexa, então, por esse ponto de vista. Por quê? Porque ela tem uma alta contribuição genética. E ela tem uma grande interação com o ambiente. O quanto é de contribuição genética e o quanto é de contribuição do ambiente, nós estamos esmiuçando isso nos últimos anos, certo? Claro que para doenças complexas tem aquelas em que a genética contribui mais para o fenótipo do que o ambiente. E tem as que então a genética contribui mais que o ambiente, e tem aquelas que o ambiente contribui mais do que a genética, como a depressão, por exemplo. Então, se a gente comparar a esquizofrenia com a depressão, dois transtornos mentais, a esquizofrenia ela tem uma contribuição genética muito maior do que a depressão. E a depressão, o componente ambiental é maior do que o genético. Para o conhecimento atual, né? A gente vai mudando isso com as ferramentas e com a evolução da ciência. A gente pode mudar isso, mas atualmente o que é postulado é isso. Eu vou já já tentar explicar por quê. Mas voltando para a esquizofrenia especificamente, né? Aí o que a gente sabe então que ela é uma doença multifatorial. altamente poligênica. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que dentro dessa contribuição genética, são muitos os genes que contribuem para a doença. Então, algumas doenças complexas, você tem lá 16 regiões, 15 regiões, 20 regiões, dezenas de regiões que contribuem para uma doença. Na esquizofrenia, a gente tem centenas de regiões dentro do nosso DNA que contribuem para a esquizofrenia. Então, ela é uma doença complexa e altamente poligênica nesse sentido. Então, são muitas as regiões, são muitos os genes envolvidos nessa doença, tá? O que torna ela mais complexa, certo? Porque quanto maior o número de genes envolvidos numa doença, maior é a complexidade do fenótipo dessa doença. Se a gente comparar isso, por exemplo, com uma doença monogênica, nós temos lá um gene causando uma doença, certo? Então você tem lá uma mutação para anemia falciforme, alteração de uma base nitrogenada do DNA. Isso causa uma doença, né? Porque isso troca um aminoácido, o aminoácido altera a proteína funciona mal e gera uma doença que é a anemia falciforme, por exemplo. Agora, imagina o impacto não de uma alteração, mas de alterações espalhadas em centenas de genes no genoma. Então, a complexidade desse fenótipo é muito grande, né? Isso é um grande problema. E talvez essa complexidade clínica seja um reflexo da complexidade genética, né? Então, a gente sabe que é uma doença que tem muita contribuição genética, né? São muitos os genes. A gente sabe que essas variantes de risco para a esquizofrenia, elas não estão concentradas em um único lugar do genoma ou em poucos lugares, mas sim elas estão espalhadas no genoma, né? E se a gente, o que que a gente pensa também sobre isso, né? Em termos de genética da esquizofrenia, vamos dizer assim, essa herança genética, a base genética dessa doença, ela se dá em grande parte, por variantes genéticas comuns, né? Porque em genética a gente tem variantes, ou seja, alterações no genoma, em que a gente chama algumas de variantes genéticas raras e outras de variantes comuns. No caso da esquizofrenia, muito disso, muito do fenótipo, vem das variantes comuns, certo? Então, assim, o que a gente sabe é que variantes comuns contribuem muito para a herança genética. E agora, nos últimos anos, a gente tem começado a se focar nas variantes raras para a esquizofrenia, tá? Também tem se começado, tem alguns estudos que vêm já sendo publicados em relação às variantes raras. Mas o que se sabe até o momento é que as variantes comuns contribuem mais. Então, se a gente pegar o efeito dessas variantes comuns, somar esses efeitos das variantes comuns e somar o efeito das variantes raras, então, o efeito agregado das variantes comuns comparado ao efeito agregado das raras, parece que o efeito dessas variantes comuns é maior. Mesmo considerando que o efeito das variantes raras, individualmente, elas são maiores. Então, eu vou tentar explicar isso melhor. Então, vamos imaginar assim, ó. Se eu jogar, se eu tiver um copo com água, e eu jogar um objeto muito pequenininho lá dentro, o efeito, né, de dispersão da água é proporcional ao tamanho desse objeto que eu coloquei lá dentro, né? Então, se eu colocar um grãozinho, ele vai ter um impactozinho na água, mas se eu jogar um objeto grande dentro da água, ele vai ter um efeito maior. Essa seria uma comparação para as variantes raras e variantes comuns. Então, as variantes comuns, elas têm um efeito muito pequenininho cada um. As variantes raras não, elas têm um alto efeito. Mas parece que o efeito das comuns somados dá um efeito maior no todo do que das variantes raras somadas. Entende? Então, na esquizofrenia, a gente observa muito o efeito das variantes comuns. E o que, que isso quer dizer, né, em termos práticos? Isso quer dizer que vai ficando cada vez mais complexo da gente compreender ela, né? Mas isso quer dizer que essas variantes, quando a gente nasce, né, a gente herda dos nossos pais um conjunto genético, né, que nós chamamos de genoma. Ali dentro do genoma é uma caixa de Pandora, tem muita coisa ali dentro, né? Tem muita coisa ali dentro. Mas lá dentro tem variantes que são raras e variantes que são comuns. Essas variantes comuns, elas são responsáveis por coisas que normalmente não causam um grande problema fenotípico, né? Elas só nos deixam diferentes. Ela torna as pessoas diferentes. Então, são variantes que estão relacionadas, por exemplo, a uma aptidão maior. Então, pessoas que têm uma aptidão maior a um talento artístico, ou musical, ou atlético. Então, isso não vai causar uma doença, né, uma afecção. Vai só fazer com que aquela pessoa tenha uma habilidade maior, ou uma aptidão melhor ou pior para alguma tarefa. Ou então essas variantes, elas são responsáveis, por exemplo, por nos deixar diferentes em termos de infecção, por exemplo. Então, algumas pessoas são mais suscetíveis à infecção do que outras, né? Ou nos fazem diferente em termos à resposta ao tratamento. Tem pessoas que respondem melhor a um tratamento do que outras. Então, veja que essas variantes comuns, elas fazem isso, elas nos tornam diferentes, mas elas não têm um impacto grande a ponto de causar uma doença sozinha.
Uhum.
Por outro lado, as variantes raras têm, e por isso elas são raras, né? Porque essa alteração é capaz de causar um problema grave de saúde. E isso faz com que as pessoas se reproduzam menos e essa frequência seja mais rara na população. Por isso que as variantes raras são raras, e as variantes comuns são comuns, porque elas não causam muito problema e foram, ao longo da evolução humana, aumentando a sua frequência, né? Mas voltando para a esquizofrenia, então a gente sabe disso, que as variantes comuns, elas têm um efeito agregado maior, embora o tamanho do efeito de cada uma seja muito pequeno, é muito pequeno mesmo. Mas aí a somatória de todas essas regiões, porque eu disse que ela é muito poligênica, né? Tudo isso somado deixa o indivíduo suscetível à doença. E a gente sabe também da esquizofrenia, já tiveram muitas teorias, né, ao longo dos anos a respeito da esquizofrenia, mas atualmente a gente entende ela como sendo uma doença de neurodesenvolvimento, o que significa que ela é uma doença que só culminou, só apareceu lá no início da fase adulta, mas é algo que vem acontecendo desde o nascimento, por todo o período do neurodesenvolvimento, né? O período em que o cérebro está se desenvolvendo. Então, essas alterações genéticas, elas vão, a grosso modo, né, elas vão tornar esse cérebro suscetível. E aí, ao longo da vida, essa pessoa ela está sendo exposta a vários fatores ambientais ao longo da vida. E aí, o efeito desses fatores ambientais vão só aumentando o risco. E aí, no final, você pode ter, né, isso tudo pode culminar com o primeiro episódio psicótico, por exemplo. Outra coisa que a gente sabe da genética da esquizofrenia, que é bastante importante da gente falar, é que, entrando lá nos primeiros estudos de gêmeos que surgiram sobre a doença há décadas atrás, né, então, quando você não tem ideia se uma doença é genética ou não é genética, você pode começar com estudos de gêmeos. E foi assim que a genética psiquiátrica nasceu, com estudos de gêmeos. Então, qual que era a ideia lá? Há décadas atrás, era saber se a genética era importante para ter esquizofrenia ou não. E aí os cientistas estudavam pares de gêmeos para observar, né? Uma vez que eles tinham gêmeos idênticos, compartilhavam 100% do seu DNA, eles estimavam a concordância do fenótipo entre esses pares de gêmeos. Ou seja, qual que era a taxa de concordância, ou seja, quantos desses pares de gêmeos os dois tinham esquizofrenia, por exemplo. E comparavam essa taxa com pares de gêmeos que não são idênticos, que são os gêmeos dizigóticos. Porque aí os gêmeos dizigóticos, eles compartilham em até 50% do DNA, como qualquer irmão, né? Uhum. Então, a ideia era comparar as taxas de concordância entre esses tipos de gêmeos para pensar assim, bom, então isso significa que se a taxa de concordância ela é alta em gêmeos idênticos, a genética é muito importante. Se ela não é tão alta, a concordância, talvez a contribuição genética não seja tão importante. Então foi assim que surgiram as primeiras ideias de se estudar pares de gêmeos. E aí com aqueles estudos de gêmeos que aconteceram há décadas atrás e que até não são novos, não são antigos, a gente estimou a contribuição genética para a esquizofrenia em 80, 83%. O que isso significa? Baseado nesses estudos de gêmeos, a gente conseguiu estimar a contribuição genética para a esquizofrenia em 83%, ou seja, 83% da causa da esquizofrenia é genética. É isso que os estudos de gêmeos mostraram, uhum. Certo? Então, mostra que é uma doença com uma alta contribuição genética comparada a outras doenças mentais, outros transtornos mentais, né? Então, a gente já sabia disso. Bom, tem uma alta... Isso em genética a gente chama de herdabilidade, né? Então, a herdabilidade da esquizofrenia é bastante alta. Ou seja, cerca de 80, 83%. Uhum. Os estudos mais recentes, a gente tem tentado agora entender quanto dessas variantes comuns explicam esse fenótipo. Então, a gente já sabia que a herdabilidade estava estimada lá em 80% e poucos. Agora, desses 80% e poucos, né, quanto de fato é genético, olhando para o DNA, e dentro do DNA, o quanto que essa categoria de alteração genômica contribui? Então, se a gente olhar para essa categoria de variantes comuns, quanto que elas sozinhas explicam o fenótipo da esquizofrenia? E o que a gente tem, né, atualmente de conhecimento é que essas variantes comuns explicam 24% do fenótipo. Então, a herdabilidade das variantes comuns está estimada em 24%. Né? E aí, muito se pergunta, uau, mas é um gap muito grande, né, de 80% para 24%, né? Então, assim, onde é que está essa contribuição genética que vocês disseram anos atrás que tinha, mas agora, olhando só para variantes comuns, a gente não acha uma herdabilidade tão alta. E aí tem muitas explicações para isso. Uma delas é que a gente está olhando só para uma categoria de variante, né? Então, a gente está olhando só para um tipo específico. A gente chama esse tipo específico de SNPs, que são variantes de base única, são variantes comuns de base única. A gente não está olhando para outros mecanismos genéticos quando a gente olha só para as variantes comuns. A gente não está olhando como, por exemplo, os genes interagem entre si, e eles interagem entre si. A gente também não olha isso aqui, nesse tipo de estudo, né? E nem a interação com o ambiente. Então, tem muitas outras coisas que não estão computadas aí, né? Então, esse seria um panorama geral, assim, da genética da esquizofrenia, né? Uma doença complexa de contribuição gene-ambiente, né? De interação gene-ambiente, na qual a contribuição genética é bastante alta, e 80% mais ou menos seria a taxa de contribuição genética para essa doença, e as variantes comuns explicariam 24% desse fenótipo. É isso que a gente sabe mais ou menos até o momento.
E o que a gente sabe sobre a questão ambiental? Né? Quais fatores ambientais a gente sabe hoje que tem um impacto no... ou no desencadeamento, ou nessa reação dos genes mesmo no ambiente para o desenvolvimento, ou vamos dizer assim, o fenômeno da esquizofrenia acontecer.
Olha, quando eu me refiro ao ambiente, eu estou me referindo a qualquer coisa na qual o sujeito está imerso desde do ambiente intrauterino. Né? Então, quando a gente fala de interação gene-ambiente para algumas doenças, a gente está considerando o ambiente é o útero, já, né? Desde da fecundação. Então, aliás, para a esquizofrenia, esse ambiente intrauterino é muito importante, né? Então, eu estou falando disso, e estou falando ao ambiente que o sujeito está imerso por toda a vida, seja ele um ambiente social, familiar, seja um ambiente escolar, ou alimentos, tipo, estilo de vida, eu estou me referindo a tudo, né? Para esquizofrenia especificamente, quando a gente está falando em fatores genéticos, em fatores ambientais de risco, alguns são mais proeminentes do que outros, e isso vale para todas as doenças, né? Tem aqueles fatores ambientais que para uma doença são mais importantes do que para outro. Do mesmo jeito que a gente está falando assim, olha, as variantes comuns têm muito impacto sobre a doença para a esquizofrenia, tem algumas variantes ambientais que são têm um grande impacto também para a doença, né? E para a esquizofrenia especificamente, algumas são muito já assim conhecidas e bem estabelecidas na literatura, desde, como eu mencionei, infecções maternas, né, durante a gestação, eu vou chamar de infecções perinatais, porque pode acontecer ainda durante a gestação ou até bem perto do parto, né? Então, essas infecções maternas, elas são um fator de risco para a esquizofrenia, tá? Por exemplo, infecções da própria criança também, depois dela já nascida, né? Outras complicações obstétricas que não são infecções maternas, como, por exemplo, hipóxia ao nascimento, também seria um fator de risco. Isso tudo são fatores de risco precoces, né? Que eu estou mencionando. Complicações obstétricas, perinatais. Então, são ambientes, fatores ambientais em que o indivíduo está exposto muito precocemente. Isso vai impactar no cérebro muito, de forma muito precoce, um cérebro que ainda não está desenvolvido. Isso tem um impacto grande. Mas tem fatores de risco ambiental mais tardios para a esquizofrenia também, né? Infecções não, mudanças, por exemplo, como migrações, né? Então, pessoas que mudam de cidade, por exemplo, essa migração, ela é um fator de risco para a esquizofrenia, principalmente uma migração para centros urbanos. Então, uma migração, uma pessoa que muda, por exemplo, da zona rural para centros urbanos, isso é um fator de risco. A própria urbanicidade, de uma forma geral, é um fator de risco, né? Fatores, estressores na vida da pessoa, então a gente chama isso de eventos adversos da vida, né? Por exemplo, desde separação de pais, ou a morte de um pai, ou uma bullying escolar, ou até mesmo isso, estou falando de adversidades da vida, né? Mas traumas também são fatores de risco para a esquizofrenia, como traumas no sentido de abusos, seja abuso físico ou emocional, negligência física ou emocional também, são fatores de risco. E o fator de risco, assim, um pouco mais tardio, vamos dizer assim, que o indivíduo está exposto, mas que é um dos que tem o maior impacto, é o uso de fazer uso de drogas de abuso, em especial a maconha. A maconha, ela é um fator de risco ambiental já muito conhecido para psicose de uma forma geral, né? E ela é um fator ambiental mais tardio, né? Porque o indivíduo vai fazer uso disso na puberdade, na adolescência, início da vida adulta. Então, eu diria que essas são as principais categorias de fatores ambientais de risco para a esquizofrenia.
Tá. E aí, quando a gente pega os scores poligênicos, por exemplo, esses ele teria esse valor de, vamos dizer que você está numa distribuição, né, normal ali do score, de risco pelo score poligênico, ele te aponta um risco maior para esquizofrenia. Esse seria uma ferramenta importante para você prestar mais atenção em questões ambientais, de você ter uma atenção maior, ou simplesmente qual que seria o benefício desses scores poligênicos de risco, né, para esquizofrenia, né? Enfim, você poderia falar um pouquinho para a gente?
Bom, isso é um, a gente tem começado a estudar score poligênico de risco nos últimos anos, né? Então, o que a gente sabe é muito recente. Esses scores, eles são, na verdade, uma pontuação, em que a gente pode calcular essa pontuação de risco genético, né? Então, desde o nascimento. Então, se você já colhe o DNA da pessoa até dentro da barriga da mãe, e você já consegue fazer esse cálculo de suscetibilidade a uma determinada doença complexa, os scores são utilizados para doenças complexas, como a esquizofrenia. E aí, assim, essa seria uma grande aplicação que você mencionou. Se você conhece o risco genético desse sujeito, você pode. O score poligênico não vai mudar, né? Porque o DNA é o mesmo desde o nascimento, mas você, conhecendo como o DNA interage com o ambiente, você pode fazer, né, ou desenvolver políticas de saúde pública no sentido de evitar que pessoas em risco genético estejam expostas a fatores ambientais de risco. Isso já acontece para outras áreas da medicina, né? Se você for pensar, a cardiologia é uma área em que a gente já conhece melhor. A gente já faz isso, né? A gente sabe pessoas que têm fatores de risco genético para doenças coronarianas, a gente já conhece quais são os fatores ambientais de risco. Então, hábitos, de vida, prática de exercícios, alimentação, e isso pode ser modulado de forma que pessoas em risco evitem esses fatores. A ideia seria aplicar esse tipo de abordagem para a esquizofrenia. Então, vamos compreender melhor os fatores genéticos para entender quem está em risco genético de desenvolver a doença e entender quais são os fatores de risco ambiental para promover, desenvolver medidas de saúde pública para fazer essa prevenção, vamos dizer, né? E em todos os níveis, seja ela uma prevenção primária, uma prevenção secundária ou terciária, então, desde prevenir a própria doença, ou até mesmo prevenir que pessoas que já tenham a doença tenham um pior prognóstico quando expostas a alguns fatores ambientais. Então, a gente precisa compreender melhor em que momento que esses fatores ambientais atuam, como eles atuam e interagem com genes, para a gente fazer um manejo melhor, né, desses pacientes. Então, eu acho que um grande objetivo dos scores poligênicos de risco seria esse, de você fazer prevenção nesse sentido de ambiente, né? E atualmente ele não é utilizado ainda na prática clínica, ele está mais contido em pesquisas, certo? Porque aí eu vou entrar um pouquinho num conceito genético, que é o score poligênico de risco, ele é similar à herdabilidade baseada em SNPs, né? Ele é muito similar, porque na verdade o que a gente está fazendo? A gente está pegando todas aquelas variantes comuns, vendo quanto que elas predizem a doença. Isso é herdabilidade, né? Então, se a gente pensar que a herdabilidade da esquizofrenia é 24% baseada em variantes comuns, isso significa que o máximo que o score poligênico de risco consegue predizer é 24%, porque ele está baseado nas variantes comuns. Atualmente, a gente tem tentado desenvolver outras formas de se calcular esse score para tentar cobrir outras necessidades, né? Mas atualmente é assim que a gente tem feito. Então, o score poligênico, ele tem uma relação assim. Ele ainda não pode ser usado como benefício de diagnóstico, como eu disse. Ele não está nesse ponto. Não sei se ele atingirá esse ponto, porque, como eu disse, ele vai conseguir predizer, tem um limite, que é o limite da herdabilidade baseada em SNPs, né? Mas então ele não é ainda utilizado para diagnóstico, mas ele tem uma relação com a chance de você desenvolver ou de você predizer que essa doença vai acontecer no futuro, e com isso você pode modular os fatores ambientais. Eu acho que essas seriam grandes aplicações do score poligênico de risco.
Tá. E indo até no histórico um pouquinho do desenvolvimento do score poligênico, vamos dizer assim, eu acho que teve, historicamente, eu acho que a gente veio do estudo com gêmeos, né, que inclusive foi o nosso episódio 73 com a Tânia Lucci do Laboratório de Gêmeos da USP, que a gente explorou bastante isso, e depois a gente veio pelas questões genéticas, né, dos genes. Então teve aqueles genes específicos que seriam candidatos, isso nunca foi encontrado. E a gente tem o GWAS, né? O GWAS, e aí eu queria que você pudesse dar uma introdução mais ou menos do que é o GWAS e esse processo dele de fracasso inicial também, e o porquê que hoje ele tem obtido mais sucesso em obter esses scores poligênicos.
Sim. Olha, o GWAS, ele é um tipo de método, é um tipo de desenho para se estudar doenças complexas. Então, é um desenho de estudo para estudo genético de doenças complexas. Qual que é a ideia do GWAS? É você, digamos assim, rastrear a base genética de uma doença complexa. Né? Então, ele é muito utilizado para doenças poligênicas, nesse sentido. Então, você não precisa ter nenhuma hipótese a priori, como era necessário no, nos estudos que antecederam o GWAS, que eram os estudos de genes candidatos. Então, para você estudar, verificar se um gene tem uma correlação, uma associação com uma doença, você tem que ter uma hipótese a priori de que aquele gene tem uma participação na doença, senão você não tem como estudar aquele gene. Isso era necessário nos estudos de genes candidatos. Com o avanço da tecnologia em genética, a gente conseguiu olhar não só para uma variante dentro de um gene, mas olhar para as variantes de todos os genes ou de grande parte dos genes simultaneamente. É isso que o GWAS faz. Ele vai rastrear as variantes comuns de um grupo de pessoas, de forma você a compreender a base genética daquela doença. Então, você rastreia o genoma. Tá? Não estamos olhando para o genoma todo, a gente está olhando só para as variantes comuns do genoma. E aí a gente, olhando para essas milhares ou milhões de variantes simultaneamente, a gente consegue comparar essas variantes em quem tem a doença e quem não tem a doença. Então a gente pega dois grupos no GWAS, por isso que ele é chamado de estudo caso e controle, porque você pega um grupo de pessoas que tem a doença e um grupo que não tem. E aí você compara esses dois grupos em termos de frequência dessas variantes. Então, será que tem variantes que aparecem mais nas pessoas que têm esquizofrenia do que naquelas que não têm? Será que essa associação com essa variante com a doença, ela é ao acaso? Né? Porque você pode ter uma associação ao acaso, pode ter mais variantes aqui por acaso? Pode. Mas ela também pode estar relacionada com a doença. Então, a ideia do GWAS é fazer uma comparação caso-controle, na qual você compara a frequência de determinadas variantes genéticas entre quem tem e quem não tem a doença e verifica se essa diferença de frequência, se ela é estatisticamente significante. Essa é a ideia. E aí você vai ter uma lista de variantes que estão, né, associadas com aquela doença ou não. Você vai ter uma lista. Qual que foi assim, tipo, vamos dizer assim, as promessas do GWAS e as desilusões, né? Que foi o que você me perguntou. Então, a promessa era assim: todo mundo apostou todas as fichas no GWAS, porque enquanto a gente estava olhando gene por gene nos estudos de associação, a metodologia permitiu que a gente olhasse 1 milhão de variantes ao mesmo tempo. Então, era assim uma promessa: uau, agora a gente vai descobrir a causa genética das doenças complexas. Então, se apostou muito nos estudos de GWAS. Só que aí tem, inclusive, alguns gráficos que mostram o que você mencionou, que a gente chama na literatura de válidas desilusões do GWAS, Então, primeiro teve um pico de inflação de produção científica com DWOS, todo mundo correndo para fazer DWOS, e depois uma certa decepção. Por que decepção? Porque viu-se que ele não resolvia todos os problemas, né? Você tinha muitos problemas para resolver, metodológicos e tudo, né? Muitos problemas para resolver. Então, um problema para você resolver é que esses estudos de DWOS, você precisa de N amostrais gigantes. Por que que você precisa de N amostral gigante? Porque você está olhando para o genoma todo. Vamos chamar de genoma em larga escala, né? Daí o nome DWOS, Genome-Wide Association Studies. Você está olhando de uma forma em larga escala. Só que quando você faz essa associação, pensa na associação de 1 milhão de variantes simultaneamente para você testar se elas participam ou estão associadas ou não de um fenótipo. Você vai fazer 1 milhão de testes estatísticos. Quando você faz 1 milhão de testes estatísticos, a chance de que, se você encontrar associação, essa associação seja por acaso, ela é grande. Sim. Porque em ciência, né, a gente utiliza, assim, vamos dizer assim, uma taxa em que a gente aceita estar errado na nossa afirmação de 5%. Né? Isso é um padrão da ciência mundial, Sim. que é o valor de P. Então, se você está pensando que 5% das suas afirmações de que variantes comuns estão associadas ao fenótipo, isso significa que você pode, em 5%, estar errado ao fazer essa afirmação. Então, 5% de 1 milhão é muito. Então, você precisa ser rigoroso na sua correção estatística. Então, o que se faz em DWOS é fazer uma correção estatística rígida, para quando você encontrar uma associação, você ter uma chance pequena de estar errado ao dizer que aquele gene está associado com a doença. Essa associação, ela é rigorosa, no sentido de que no DWOS a gente utiliza uma correção estatística, que se chama correção de múltiplas comparações pelo método de Bonferroni. Que é isso, né? Se eu estou testando 1 milhão de, fazendo 1 milhão de testes simultâneo, eu vou corrigir isso para 1 milhão de testes. Então, a gente é rigoroso e o que está associado tem uma chance maior de estar associado com a doença. Então, um problema para resolver é esse. Você tem que olhar, você tem que fazer uma correção estatística grande. Se você faz uma correção estatística grande, para você olhar diferenças, você vai precisar de um N grande. Porque a chance disso acontecer... vou fazer uma analogia aqui que eu sempre faço com os meus alunos, né? Quando você vai em ciência buscar alguma informação, você quer enxergar uma diferença, aqui no caso eu quero enxergar uma diferença entre pessoas com esquizofrenia e pessoas que não têm esquizofrenia, eu quero enxergar a diferença. Mas se a diferença é muito pequena, ela é difícil de enxergar, né? Então, se eu for procurar um grão de areia, um grãozinho no chão, a olho nu, vai ser difícil de encontrar, porque o grão é muito pequeno. Se eu tiver com um microscópio ou com uma lupa, eu tenho uma chance maior de encontrar, porque eu tenho um poder maior de encontrar. Em ciência, a gente chama isso de poder observado. Para você ter um poder de encontrar, ou seja, uma lupa grande para ver essa pequena diferença, você precisa que essa diferença seja grande. Essa diferença grande, ela vem pelo tamanho da amostra, e pelo tamanho do impacto dessa diferença. Então, quando eu disse para você que as variantes comuns têm um impacto pequenininho, que é aquele negócio de fazer a água subir só um pouquinho, você enxergar aquilo, você precisa de uma lente de aumento grande, né? Isso a gente enxerga quando a gente tem muita água, vamos dizer assim. Quando você tem pouca água, você não enxerga. Então, por isso que você precisa, a água seria o número de pessoas para a gente testar. Então, quanto maior o número de pessoas que a gente está testando, maior a chance da gente enxergar a diferença, certo? Então, o DWOS, ele exige que você tenha um número grande de pessoas para você enxergar essa diferença que é pequena intrinsecamente, tá? Então, isso era um problema para resolver. E aí, o que acontecia? As pessoas testavam o DWOS e não achavam essa diferença, porque o N não era grande. Ah. Um outro problema para ser resolvido era a ancestralidade dessas pessoas. Porque quando você vai procurar diferença genética entre dois grupos, se você achar uma diferença, pode ser que essa diferença não esteja relacionada com a doença, e sim esteja relacionada com a etnia. Ou seja, aquela variante ela era mais comum em europeus do que em descendentes com ancestralidade africana, por exemplo. Então, você precisa ter um ajuste para a ancestralidade aí, para você também não achar nenhuma associação espúria, né? Então, quando a gente, muito do fracasso do GWAS vinha disso, porque você testava, achava uma associação numa população, e aí um grupo de pesquisadores ia testar em outra população e não achava
Não
aquela
achar.
diferença. Não achava. Então, isso foi uma desilusão, né? Os estudos não eram replicáveis. E muitos não tinham o poder de encontrar as diferenças porque o N era baixo. Isso na esquizofrenia ficou assim absolutamente claro. O primeiro GWAS da esquizofrenia encontrou cinco regiões do genoma associado, certo? Cinco. Porque o N amostral era muito pequeno. O segundo GWAS mundial já encontrou 108 regiões associadas à esquizofrenia. Por quê? Porque aumentou o número de pessoas, você teve um poder, né, uma lupa maior de melhor poder para enxergar aquela diferença. E o terceiro GWAS mundial, que foi o que saiu ano passado, já descobriu 280, ou mais de 280 regiões. Então, se você for olhar na história do GWAS, essa evolução ela fica muito clara. Né? Então, quanto maior a amostra, maior o poder de você encontrar genes associados à doença, certo? Então, o GWAS foi um estudo que assim ele revolucionou a genética. Ele tinha uma grande promessa. Algumas pessoas falam: ah, mas então o GWAS não serve? Claro que serve. Nossa, serviu e muito para a gente compreender de forma, digamos assim, exploratória o quanto do genoma contribuía para a doença. Serviu e muito. Agora, nos últimos anos, a gente tem tentado suprir as fraquezas desse tipo de estudo, né? Uma fraqueza, então, era o tamanho da amostra, outra fraqueza, a ancestralidade. Essa a ancestralidade agora é vamos dizer assim, o foco do mundo para estudos em genética. Por quê? Porque quase tudo que foi descoberto em genética para essas doenças foi descoberto em populações com ancestralidade europeia, ou predominantemente europeia. Agora, o mundo está correndo atrás de populações como a nossa, como a brasileira. Por quê? Porque nós somos uma população altamente miscigenada e com componentes de ancestralidade diferentes dos europeus, né? Então, o que o mundo hoje quer, para os estudos em associação em larga escala, para o GWAS, são populações não europeias, as latinas, por exemplo. Então, o GWAS, ele ainda é feito, ele ainda está sendo melhorado, lapidado, a gente vem fazendo isso nos últimos anos, é o foco do consórcio mundial de genética psiquiátrica. Um dos objetivos do consórcio mundial é esse, cobrir populações não europeias. Tá? Eu vou dizer que o GWAS teve muitos benefícios, como rastrear essa informação genética e também proporcionar novos insights, como o score poligênico de risco. O score poligênico de risco ele só é possível porque a gente tem estudos como o GWAS anteriormente, né? Inclusive, no cômputo do score poligênico de risco, a gente usa dados do GWAS. Então, o GWAS ele propiciou novas perspectivas ou novas formas da gente compreender a doença. O score poligênico é uma delas. O outro benefício que ele trouxe em termos de métodos e de cálculos foi o próprio cálculo da heritabilidade baseada em SNPs, né? Isso que eu falei para você que está estimado em 24%. Isso só foi possível porque a gente tem esses estudos de GWAS anteriores. Então, eu falo que o GWAS, ele é ele gera pistas, ele não resolve todo o problema, mas ele te dá pistas. Então, ele te dá pista, ó, aqui, 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 aqui do genoma, parecem ser regiões quentes para esquizofrenia ou para qualquer outra doença. Agora, a gente tem que seguir as pistas.
Tá. É, eu tenho uma, acho que uma dúvida um pouco complexa, vamos dizer assim, que é, eu acho que tem essa questão, por exemplo, você tem você tem um score poligênico, você tem alguns genes associados à questão, e você pode estudar, né, indivíduos podem, pesquisadores podem pegar esses genes e ver, entender a função deles, enfim, conseguir às vezes pensar em medicamentos ou maneiras ou uma mudança dentro desse mecanismo, o que pode acontecer e tudo mais. Acho que tem essa parte de exploratória para tratamentos futuros, enfim, que é toda uma área super complexa e tudo mais. É, agora, a parte preditiva, eu acho que para mim dá um nó na minha cabeça, porque é isso, depende muito da amostra, né? Então, se pegar a parte preditiva para mim de score poligênico, de risco através de score poligênico para esquizofrenia, vai depender da minha associação genética com as amostras disponíveis hoje, né? Então, é uma coisa bem complexa isso, né? Porque o indivíduo ele tem que também ter uma associação com a amostra, de certa forma, para aquele poder preditivo
acontecer. A amostra
acontecer.
De descoberta. Isso.
Exato.
Mesmo.
E aí, enfim, isso numa população miscigenada, isso também passa a ser um problema, né, também, porque querendo ou não você tem uma associação com um novo grupo, que é um grupo
Sim.
que não é um grupo que ficou evolutivamente, ou não evolutivamente, mas processos históricos isolados um do outro, né, que já misturaram, enfim, começam, que a amostra de um indivíduo que tem, sei lá, 4, 5, 6 etnias diferentes, né, que, enfim, etnia enquanto cultura, mas pensando na parte genética também, a que grupo ele vai estar associado, né, em termos de predição. Sim. Então é uma Sim. coisa muito complexa que demora, que eu acho que talvez esse fator de pesquisa, de entender o que cada desses genes associados fazem e tal, é uma coisa interessante. Sim. Mas eu acho, a parte preditiva, ela realmente é complexa, assim.
Então, a parte preditiva do score poligênico de risco, estudos mostram, né, que o valor preditivo dele na população europeia, a acurácia dele é maior do que a acurácia na população brasileira, e isso vai ficando pior quanto maior a contribuição africana.
Tá.
Então, na população africana mesmo, a predição é muito menor do que a predição europeia. Vamos dizer que o Brasil ficaria no meio, porque ele tem uma grande contribuição africana, mas ele também tem uma grande contribuição europeia. Então, vamos dizer assim, né? Então, esse é um dos motivos para o mundo todo estar estudando populações não europeias. Você tem absolutamente razão ao dizer que tem um problema metodológico aí, que é, os GWAS que a gente tem disponível, eles são 90%, mais de 90% com amostras europeias. Isso Sim. significa que a frequência alélica, o tamanho do efeito é da população europeia. E aí você aplica isso em populações não europeias, por isso que a acurácia fica baixa. Certo?
Sim.
Então, qual que é o objetivo hoje? É esse, é você cobrir estudos de associação com populações não europeias. Isso são iniciativas principalmente do mundiais, né, o NIH, ou melhor dizendo, o NIMH, né, o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, é o foco deles atualmente em estudos de genética, é cobrir populações não europeias para a gente gerar melhores estudos de associação e com isso melhorar tanto herdabilidade, quanto score poligênico, quanto todas as outras coisas que são pós-GWAS, vamos dizer assim,
tá,
né? Então, esse é o real objetivo. E total razão em pensar que a predição ela é menor na nossa população. O que as pessoas também têm tentado hoje? Têm tentado melhorar o cálculo do score poligênico de risco para populações miscigenadas, né? Então, levar em consideração essa mistura e aí melhorar o cálculo para ele ter um valor preditivo maior. Mesmo que ainda o GWAS não seja, ainda usando um GWAS europeu, você descobrir ferramentas novas de se calcular o score que você leve em consideração essa miscigenação. Né? Uhum. Mas claro que melhor de tudo seria já cobrir populações neoeuropeias já no GWAS.
Sim. É, quem tiver ouvindo e tiver interesse também, no episódio 46 a gente falou com a Tabitha Hunemeyer, que ela trabalha com DNA do Brasil, né, estudo de DNA do Brasil e mapeamento genético do Brasil como toda uma amostra ampla do genética do Brasil como um todo. Então, enfim, tem essas pontas que estão sendo fechadas, né, que provavelmente vão servir de base de dados para estudos de score poligênico e outras coisas, né?
Exatamente. Inclusive, uma das coortes que a gente estuda, ela está contida dentro do Genomas do Brasil, é uma coorte enriquecida para transtornos mentais. Então, essa coorte brasileira que a gente vem estudando está contida nesse estudo do Genomas do Brasil e vai ser coberta por essa iniciativa.
Legal, joia. E para terminar, Cintia, esse assunto assim, né, se tivesse mais tempo a gente ia longe aqui, mas quem sabe mais para frente a gente não retoma eles com os avanços, claro, aí na área, quem sabe a gente não traz, né, alguns debates. Mas eu queria saber de ti, eu acho que é uma coisa que já acontece, que é essa parte de análise genética do embrião, né? Você acha que esses estudos podem avançar, por exemplo, score poligênico, ele pode avançar ao ponto de indivíduos quererem fazer uma análise genética do embrião para ver o score poligênico, riscos, e começar esse processo de seleção de embrião ali? Porque hoje já acontece, de certa forma, né, essa análise genética do embrião, e alguns, eu já ouvi falar de indivíduos que selecionam de acordo com alguns riscos. Você acha que existe esse risco? Esse debate de eugenia também é feito dentro da sua área? Como funciona?
Uau, isso a gente pode até fazer um podcast separado, porque é um assunto muito rico, né, para a gente debater. Uhum. Atualmente, né, o que a gente tem de regulamentação para esses estudos genéticos em embriões, na verdade não tem legislação, né? O que tem são legislações derivadas do Conselho Federal de Medicina, né? Então, normalmente, o que se segue na área é determinado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, não existe não está na Constituição nenhuma lei que previna, que trate disso, até porque a Constituição é anterior a isso, né? Então, não tem nada sendo abordado ali em questão de Constituição. Mas o que é feito para seleção de embrião, hoje, o que é permitido, não estou dizendo que é o que é feito na prática, mas o que é permitido, é você fazer seleção para embriões, né? Seleção de embriões em famílias ou derivados de casais que estão em risco genético de ter uma doença, principalmente cromossômica imunogênica, que são aquelas que a gente começou falando lá no comecinho. Uhum. Né? Então, se você tem uma família, você pertence a uma família na qual uma doença monogênica vem sendo segregada, você tem o direito de fazer uma seleção de embrião, de um embrião que esteja livre daquela doença pesquisada. Né? Não é livre de doenças, isso não dá para fazer, mas livre daquela doença que vem segregando na sua família. Né? Então, doenças que são graves, né? Se você tiver essa possibilidade, né? Então seria maravilhoso. Então, o que é feito é isso, é permitido que você selecione embriões a partir de alguma indicação, né? Para doenças complexas, não, porque você tem que considerar que a doença complexa, o seu risco genético não é uma sentença definitiva, porque você tem uma grande contribuição do ambiente, né? Claro que para algumas doenças mais, para outras menos, mas vamos dizer assim, de uma forma genérica, né? Você, mesmo que você tenha um score poligênico de risco alto para uma doença, na maioria delas, você ainda tem a chance de mudar o ambiente. Então, Eu desconheço se existe alguma normativa a respeito de utilização de escorpião oligênico de risco para a seleção de embriões. Mas esse é um debate que a gente precisa ter e precisa fazer, né? Hoje a gente tem assim muitas empresas realizando, oferecendo o serviço de escorpião oligênico de risco, né? Então eu acho que primeiro a gente precisa conversar mais a respeito desses scores, o como que isso funciona para cada população, como que não funciona, para depois partir para uma aplicação dentro da reprodução assistida, né? Mas a princípio eu penso assim de forma bem geral que esse escorpião oligênico para a seleção talvez tenha fortes críticas éticas em relação a isso, justamente por essa contribuição do ambiente também que tem nas doenças complexas, né?
Sim. É, eu cheguei a ver algum argumento também de que você não sabe se esse escorpo oligênico também ele não tem uma sobreposição com outras características que são importantes para a sociedade, como genialidade, e tem coisas que a gente pode estar selecionando também através de escorpos poligênicos para uma coisa e tirando de outra sem saber, né? Então você tem essas. Porque é complexo, né? Elas não são. Não cumprem funções isoladas, né? Esses. Então,
Sim,
tipo, você não sabe no que você está
exato.
mexendo. É, que você está tirando, o que você está selecionando, você pode estar selecionando para algo, mas ao mesmo tempo anulando outra possibilidade também de variações na sociedade, características que são de extrema importância para a sociedade, né? Então isso é. Esse é um fator que eu já tinha ouvido uma ponderação quanto a isso, né? Quanto a tipo. Mas aí depende do indivíduo também entender o que. A parte estatística também, né? Essas noções de raciocínio probabilístico são coisas que não são tão simples da gente passar adiante para o público, para as pessoas que não têm tanto interesse científico.
Pois é, porque na verdade, assim, hoje ele o PGD, né, que é o diagnóstico genético pré-implantacional, ele é permitido para doenças raras, porque as doenças raras são geradas por alterações raras, genéticas raras, que têm um alto tamanho de efeito. Ou seja, se você tem aquela
Sim.
variante, você vai ter aquela doença. Para as doenças complexas, você não tem isso. Então, nada garante que você vai ter, né? Nada garante que você. Quer dizer, nada não, mas não é uma garantia de que você não vai
Sim.
ter. Então, e além disso, tem esse ponto de que essas doenças são altamente poligênicas e que você não está levando em consideração que aqueles genes participam de outras coisas, né? Então, você pode selecionar indivíduos, como você disse, para uma característica, mas também acaba tendo um impacto para outros tipos de fenótipos, né? E habilidades e aptidões e coisas nesse sentido. Então, eu acho que a gente necessita, de fato, de ter mais discussão a respeito disso, para que a gente amadureça, promova discussões éticas e tenha maturidade de tomar algumas decisões, né? De permissões legais ou não, mas eu acho que é uma coisa que precisa ser feita nos próximos anos.
Legal. Legal, Cintia, muito obrigado pelo papo. Acho que é um assunto fascinante que a gente só arranhou aí o tema, né? Eu acho que mais para frente talvez acho que seria legal a gente fazer talvez um mais extenso, talvez trazer um debate. É, acho que tem várias coisas que a gente deixou aí de não deu tempo de falar. Mas eu queria agradecer a participação e essa conversa com você foi muito legal.
Eu que agradeço, para mim foi super gostoso falar aqui do que eu faço, então para mim é um prazer. Já estou ansiosa pelo próximo. Acho que tem muita coisa que a gente pode falar e abordar. De repente as pessoas têm algum conhecimento, ou melhor, têm uma vontade, uma curiosidade de algum outro conhecimento, né, que a gente possa abordar e tentar também abordar não a esquizofrenia apenas, mas os outros transtornos mentais, né? E a relação deles com a genética. Então tem bastante coisa aqui para a gente explorar e eu estou super aberta a essas novas discussões.
Legal. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar na descrição do episódio indicações de leitura aqui da Cíntia e os links também para encontrar o trabalho acadêmico dela, as pesquisas dela. E é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima. Um abraço. Falou.
Tchau, tchau.
Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.
Um agradecimento aos nossos apoiadores: Adalberto Soares, Alexandre de Marcos Ramos, Ana Paula Uchida, Eric Bragança da Silva, Jonas Fernando Magna Bosco, Leonardo Oshiro, Maurício Nosnica Penessor, Pablo Santurbano, Paulo Bastos, Valéria Duarte Garcia, Veridiana Martinucci.